A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E nós continuamos hoje o nosso especial sobre o combate à violência doméstica e familiar nessa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto hoje é o juiz de direito, o doutor Alberto Moreira Cortes Neto. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Alberto. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa. Gostaria de dizer que sinto-me muito honrado com o convite que me foi feito. Dentre tantos magistrados do nosso estado, ter sido o escolhido para falar sobre um tema tão importante para a nossa sociedade.
E, doutor, para a gente dar início, então, à nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto e quando e com quais objetivos foi iniciado esse projeto Semana pela Paz em Casa?
Bom, o projeto ele foi iniciado pela ministra Carmen Lúcia, quando ela propôs, no dia 27 de janeiro do ano de 2015, aos presidentes dos demais tribunais de justiça do nosso país, em reunião no Supremo Tribunal Federal, o programa do Justiça pela Paz em Casa. Acredito ser importante registrar que o Justiça pela Paz em Casa, ele conta com 3 edições de esforços concentrados por ano. E essas semanas são sempre nos meses de março, marcando o Dia das Mulheres. Em agosto, quando ocorre o aniversário da sanção da Lei Maria da Penha, lei de número 11.340 do ano de 2006, e em novembro, quando a ONU estabeleceu o dia 25 de novembro como dia internacional para a eliminação da violência contra a mulher.
Sim.
Quanto aos seus objetivos, tá? O programa ele visa a concentração de esforços, primeiramente, sobre um ângulo para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. Sobre o outro enfoque, ele visa também promover ações interdisciplinares, são organizadas e objetivam dar visibilidade ao assunto, né, da violência doméstica, sensibilizando e também conscientizando a sociedade sobre a realidade violenta que as mulheres brasileiras enfrentam nos dias de hoje, visando a superação desse quadro num futuro próximo.
E, doutor, ao longo de todos esses anos, quais foram os resultados que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes e que foram alcançados por essa iniciativa?
Bom, como eu estava mencionando, o programa ele foi iniciado no ano de 2015 e até os dias de hoje, inclusive, essa semana que nós estamos agora é outra semana do programa, tá? Mas sem contar essa semana, nós tivemos até então 12 semanas do Justiça pela Paz em Casa, tá? Resultando aí em diversas análises de processos envolvendo os crimes praticados no âmbito da violência doméstica e também diversas ações concentradas, palestras, entrevistas como essa aqui no dia de hoje. Tá? Eu separei especificamente sobre a última semana,
Sim.
que ocorreu em novembro do ano passado. Tá? ao longo de toda essa semana no nosso país foram concedidas 6.893 medidas protetivas, 9.487 sentenças de mérito, 5.592 sentenças sem resolução de mérito e ainda 108 sessões de tribunal do júri envolvendo casos de feminicídio ou tentativa de feminicídio.
E, doutor, para a gente situar um pouquinho os nossos ouvintes também nesse assunto, queria pedir para o senhor falar um pouco para a gente sobre a Lei Maria da Penha. Um pouco sobre as principais exposições dessa lei e sobre como que ela caracteriza a chamada violência doméstica.
Bom, eu acho importante registrar aqui sobre os principais pontos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 do ano 2006. Acredito importante começar aqui logo no seu artigo 1º, que já inicia dispondo sobre a finalidade da Lei Maria da Penha, e no seu artigo 1º consta que a sua finalidade principal é coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Por sua vez, a caracterização em si da conduta que se enquadra como violência doméstica, ela vem prevista no seu artigo 5º, ao passo que as formas da violência, elas estão previstas lá no seu artigo 7º, tá? Inclusive com previsão de condutas que podem afetar não só a saúde, a vida, a integridade física, a integridade psicológica da vítima, mas também o próprio patrimônio da vítima. Também entendo ser importante registrar aqui que a Lei Maria da Penha possui uma previsão em alguns de seus artigos, está em mais de um artigo, sobre a assistência que deve ser feita em conjunto pela sociedade. Assistência essa que deve ser feita para a mulher. Tá? Então, são órgãos estatais, até a gente vai falar mais, pode falar mais na frente sobre a rede de proteção, mas também instituições como Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, tá? É prevista aí espécies de assistência jurídica, assistência social, psicológica, assistência à saúde, inclusive previsto também o papel da própria imprensa, dos próprios meios de comunicação, como também primordiais para chamar a atenção de toda a nossa sociedade sobre o assunto. As medidas protetivas, que também acredito ser importante daqui a alguns minutos explicar com um pouco mais de calma, tá? Elas encontram previsão lá nos artigos 18 a 23. Tá? Esses artigos, eles podem ser divididos aí em medidas protetivas que são aplicadas, primeiro, contra o agressor, né? E segundo, já mais relacionados, essas medidas protetivas, à própria vítima dessa situação. Sobre a caracterização da violência doméstica, tá? Eu até acredito ser importante registrar aqui que, de certa forma, existe até uma divergência doutrinária, jurisprudencial, tá? Mas até vou mencionar agora essa caracterização da violência doméstica sobre o enfoque aí do posicionamento majoritário lá do Superior Tribunal de Justiça.
Sim.
Tá? Para a caracterização da violência doméstica, segundo esse entendimento, há necessidade de que a conduta tenha ocorrido em virtude do gênero da vítima. A ação foi praticada em virtude da vítima ser mulher. Ou seja, é necessário que esteja presente na hipótese o estado de vulnerabilidade, caracterizado por um poder, por uma relação, desculpa, de poder e de submissão do homem para com a mulher. Devendo ocorrer também, né, não só a questão do gênero, da violência ter sido praticada. Aí violência, eu digo violência sobre todos os enfoques, tá? Não só a violência física, violência psicológica, violência patrimonial, qualquer outro tipo de violência que pode ocorrer. Mas essa violência em razão do gênero deve ser praticada ainda no âmbito da unidade doméstica, na unidade de família ou quando há alguma relação íntima de afeto entre vítima e agressor. Tá? A própria Lei Maria da Penha, ela prevê que para se configurar a violência doméstica, a violência doméstica, qualquer tipo de ação ou de omissão, como eu estava explicando antes, baseada no gênero, que venha ou possa vir a causar não apenas a morte, mas também a lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual, psicológico ou patrimonial da mulher.
E, doutor, queria falar agora um pouquinho com o senhor sobre essa questão que o senhor já mencionou para os nossos ouvintes, que são as medidas protetivas, essa forma, essa uma das formas, né, que nós temos de coibir a violência contra a mulher. O senhor poderia explicar melhor para os nossos ouvintes como que essas medidas funcionam na prática?
Sem dúvida. As medidas protetivas, tá? Como eu estava explicando há alguns minutos atrás, elas encontram previsão aí nos seus artigos, nos artigos 18 a 23 da Lei Maria da Penha. Elas podem ser pleiteadas, seja pela vítima ou ainda pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público, quando acontece alguma situação em que a conduta venha a ser enquadrada como violência doméstica. É importante deixar registrado que acontecendo, chegando, né, na mão do juiz um pedido de aplicação de medidas protetivas, o juiz possui até 48 horas para decidir sobre tais medidas, tá? Essas medidas, também importante registrar, elas não duram para sempre, tá? Essas medidas, elas possuem prazo de vigência, até porque ela, na maioria dos casos, pelo menos quando a gente está tratando aí das medidas, como eu estava explicando antes, que são direcionadas ao agressor, essas medidas acabam causando certa restrição à liberdade do agressor. Então, é necessário que essa medida possua um prazo de validade, tá? Sim. Aí vai variar de acordo com o juiz do entendimento. Aqui na minha comarca, por exemplo, eu tenho fixado um prazo de 90 dias para a vigência dessas medidas, tá? Existem também diversos outros casos, outros juízes que aplicam o prazo de 180 dias também, tá? Mas é importante também mencionar que esse prazo, seja de 90, seja de 880 dias, ele pode, sem problema algum, ser renovado, tá? Quando a vítima acabe demonstrando a necessidade de aplicação, de prorrogação, desculpa, dessas medidas. Então, finalizado esse prazo, seja de 90 ou 180 dias, a vítima, ela é intimada pelo oficial de justiça, que então indaga a vítima se ela possui interesse de prorrogação desse prazo, tá? Indicando lá para o oficial de justiça, até comparecendo no próprio fórum, comparecendo na delegacia, tá? Solicitando que haja a prorrogação, indicando que ainda não, e ainda se sente com medo de que possa ser vítima de algum tipo de violência aí por parte do agressor. especificamente agora sobre as medidas protetivas, as mais comuns, ou seja, as que a gente mais vê no nosso dia a dia forense, de serem não só pleiteadas, mas também concedidas, são aquelas de determinação de afastamento do lar do agressor, a proibição do agressor de se aproximar da vítima,
uhum.
muitas das vezes também de eventuais testemunhas da situação da violência doméstica, e dependendo da hipótese, caso haja necessidade, da própria família da vítima, porque muitas das vezes a violência ela não se restringe unicamente à pessoa da mulher, mas todo o seu seio familiar, tá? Mesmo a mãe da vítima, o pai, irmãos, é muito comum também, tá?
Uhum.
Então a proibição não só de aproximação, como aquela questão da necessidade de se manter distante, por exemplo, por 100, 200, 300 metros da vítima, ou até mais se for necessário, e proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, tá? Qualquer tipo de contato, eu digo qualquer, porque aí pode se enquadrar, até considerando a realidade atual, tá? Aplicativos de rede social, como WhatsApp, Facebook, ou aplicativos de relacionamento, meios de correspondência, próprio telefone mesmo. Então, o indivíduo fica proibido de manter qualquer tipo de contato com a vítima e, se a situação assim demandar, com outra pessoa, como algum familiar da vítima também. Tá? Essas são as três medidas que mais costumeiramente são aplicadas,
uhum.
mas também há previsão na Lei Maria da Penha de outras medidas em relação à mulher. Por exemplo, a possibilidade aí de juiz, quando o agressor tenha, né? Mas a possibilidade do juiz suspender a posse ou o porte de arma de fogo do agressor, quando ele tiver ou a permissão de possuir ou portar arma de fogo. É possível também a determinação de que se proíba o agressor de frequentar determinados lugares, tá? Quando, por exemplo, a vítima frequente determinado local da cidade, tá? Um local de trabalho.
Uhum.
Pode ser determinado que o agressor ele seja restringido de frequentar aquele local para que seja resguardada, desculpa, a integridade física, a saúde e a vida da vítima.
Uhum.
Também é possibilidade de restringir ou suspender as visitas em relação aos filhos menores. É importante mencionar, quando a conduta acabe gerando algum tipo de risco ou dano, não só à mulher, mas também aos próprios filhos, tá? Essa medida ela deve ser aplicada com uma certa cautela para acabar não prejudicando aí os filhos, tá? Costumeiramente a gente vem falando que muitas das vezes pode ser que a pessoa não seja um bom marido, mas não implica que ele seja,
sim,
que ele não seja um bom pai, tá? E como última medida aqui, a possibilidade de se determinar desde logo que aquele agressor que acabe saindo da residência seja obrigado aí a prestar alimentos aos seus dependentes, tá? Como filho.
Uhum.
Em relação agora à ofendida, os principais aí medidas protetivas previstas na lei são o encaminhamento da vítima a algum tipo de tratamento que se faça necessário, como, por exemplo, o tratamento psicológico, tá? E a sua recondução ao lar, quando indevidamente retirada do lar pelo agressor.
Uhum. E, doutor Alberto, as medidas protetivas, elas são concedidas diante de flagrante ou basta a vítima denunciar o ato de violência? Como que isso funciona?
Bom, não apenas, tá? Nos casos de flagrante delito em que serão concedidas as medidas protetivas. Tá? Também nos casos de flagrante delito, tá? Ocorrendo uma situação flagrancial que trate de um crime com violência doméstica, além de medidas previstas no Código de Processo Penal, pode o juiz aplicar essas medidas protetivas aí que eu trouxe há uns minutos atrás. Mas também, tá, quando a vítima seja ofendida aí por qualquer tipo de violência, basta ela se dirigir às autoridades competentes, seja na delegacia de polícia, na defensoria pública, no Ministério Público, e então registre a situação que ocorreu, tá? E solicite a aplicação dessas medidas. Ela, mesmo que não haja flagrante, depois de um dia ou alguns dias depois, às vezes até mais de um mês depois, ela pode comparecer lá na delegacia de polícia e pleitear essas medidas, e elas vão ser analisadas da mesma forma pelo juiz, tá? Até porque poderia, de certa forma, o agressor se valer dessa eventual, se fosse o caso, possibilidade de se restringir à situação de flagrante para se acobertar e acabar não sendo punido e a vítima não tendo proteção nesses casos. Então, não só em situações flagrantes, mas também depois de algum tempo de ocorrer, não há nenhum tipo de impossibilidade da vítima comparecer perante as autoridades e registrar a situação, pleiteando as medidas que forem necessárias para salvaguardar a sua vida, a sua saúde e a sua integridade.
E, doutor, queria pedir para o senhor falar um pouco para os nossos ouvintes sobre qual é a importância da mulher que é vítima de violência doméstica e denunciar, e como que ela pode realizar essa denúncia.
Bom, eu deixei separado aqui os principais canais, tá, de denúncia. Denúncia eu falo no leigo, né?
Sim.
Mas eu acho, primeiro, antes de mencionar sobre os canais de comunicação, primeiro é importante deixar registrado que não apenas as vítimas, tá? Mas também toda a sociedade, qualquer indivíduo que acabe percebendo, visualizando uma situação dessa, é muito importante que eles relatem a situação. Aí eu explico por quê. Dou até um exemplo. A gente teve algumas semanas atrás uma situação de uma senhora que foi agredida por uma pessoa que tinha vinha mantendo contato alguns meses por um aplicativo, e acabaram marcando um encontro na casa da vítima, e ela foi agredida por 4 horas seguidas, pedindo socorro, e ficou 4 horas sem ninguém chamar a polícia, já que a vítima estava, logicamente, sendo agredida, não tinha como fazer essa comunicação à autoridade. Então é importante que a gente tomando conhecimento, comunique às autoridades competentes, porque só assim pode a autoridade chegar o mais rápido possível e aplicar as medidas, ou aplicar outras, não só as medidas protetivas, mas as medidas que sejam necessárias, evitando aí um mal maior. Importante, inclusive, também ressaltar, tá, que é muito comum em relacionamentos abusivos que as práticas da violência doméstica venham gradativamente aumentando a sua gravidade, até que, em último caso, acabe ocorrendo uma situação de risco ou até de risco à vida ou até, e até mesmo do óbito da vítima. Então é muito importante que logo, quando uma situação como essa, por menos grave que possa parecer, que ela seja relatada à autoridade competente. Tá?
Uhum.
Entrando aqui no ponto dos canais de comunicação, eu separei aqui alguns canais. Primeiro eu disse que 180, tá? 180, que é o Central de Atendimento à Mulher. O 190, que é o da Polícia Militar. Ou ainda diretamente a Defensoria Pública,
uhum.
nas comarcas onde a Defensoria Pública, logicamente, está instalada. Ao Ministério Público ou então à Delegacia de Polícia, tá? Quando existir a própria Delegacia da Mulher, mas também são poucas as cidades, infelizmente, que possuem Delegacia da Mulher.
Uhum. E, doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como que ainda precisa ser aprimorado na rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica? O que a gente ainda precisa aprimorar?
Bom, acredito que, infelizmente, ainda resta muito a ser aprimorado na rede de proteção às mulheres que são vítimas de violência doméstica, tá? Porque muitas mulheres acabam não conseguindo sair desse círculo vicioso de violência por qualquer tipo de dependência que ela tenha em relação ao seu companheiro. Aí dependência também sobre o seu mais amplo aspecto, tá? Seja dependência econômica, emocional, psicológica ou outra.
Uhum.
Então, é necessário que a rede de proteção atue de forma conjunta e eficaz, tá? Para que haja um aprimoramento no atendimento às vítimas, tá? Um acompanhamento jurídico, um acompanhamento psicológico da vítima, eventuais medidas possam ser aplicadas pela assistência social, para que assim consiga ser rompida, tá? Essa dependência e, no final, que a vítima tenha o poder e a coragem de romper todo esse ciclo de violência que ela vivencia.
Uhum.
Inclusive, é muito comum um relacionamento de 20, 30, 40 anos que a vítima, durante todos esses anos, acaba sofrendo condutas como essa. Tá? Eu acredito ser muito importante, sei que o tempo está corrido, mas é talvez um dos pontos mais importantes aqui que eu acredito seja da gente mencionar, é a possibilidade, né, citando aí como exemplo, de atuação da rede de proteção, a possibilidade de se inserir a mulher em algum curso profissionalizante, muitas das vezes até em parceria com alguma entidade da cidade, até para que a mesma aprenda um ofício e se veja livre da dependência financeira que tenha com seu companheiro, quando for o caso.
Uhum.
Tá? E isso eu digo porque muitas das vezes o agressor, ele chega a impedir a mulher de trabalhar justamente para que dificulte ou impossibilite a mesma de romper esse círculo de violência que vivencia.
Uhum. Doutor Alberto, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes acerca do combate à violência doméstica e familiar. E até uma próxima vez, doutor.
Eu que agradeço o tempo, digo mais uma vez que foi uma honra participar aqui da entrevista, me colocando à disposição para eventuais outras entrevistas que se façam necessário no futuro. Uma boa tarde mais uma vez a todos os ouvintes.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.